Agenda da Semana.
Chegou a hora de conversar aqui ao vivo no primeiro item com o Gilberto Guerzoni, consultor legislativo aqui do Senado. Muito boa tarde, Guerzoni.
Boa tarde, Pedro.
Guerzoni, semana movimentadíssima aqui no Congresso, aqui no Senado, né? E a gente já tem aí hoje, segunda-feira, para começar a nossa conversa aqui, a gente já pode falar do Congresso Nacional, que se reúne hoje para analisar e votar vetos e também projetos de lei aí ligados ao orçamento. A sessão do Congresso para os deputados já começou, está em andamento agora, e a gente tem às 16 horas a sessão do Congresso destinada aos senadores. Tem vetos importantes, né, Guerzoni, nessa pauta?
Sim, como você comentou, essa semana começa cedo, né? Hoje já temos aí sessão deliberativa do Congresso, né? Nesse período de deliberação remota, deputados e senadores se reúnem de forma remota ou semipresencial separadamente, né? Nós temos primeiro os deputados, depois os senadores e depois à noite novamente os deputados para que esse processo de votação de vetos e de projetos de orçamentários se ocorra, né? E essa sessão é hoje, né? Uma das razões porque essa sessão já começa tão cedo na segunda-feira é a razão pela qual a gente comentou semana passada da necessidade de votar matérias ligadas à questão eleitoral, né? Nós estamos com o prazo aí quase esgotado, essa é a última semana em que matérias de cunho eleitoral podem ser votadas para que elas valham para as eleições do ano que vem. E há uma série de vetos, né? Nós temos aí 36 vetos na pauta, mas chama atenção o veto integral que o presidente da República pôs a um projeto de lei que cria a chamada federação partidária. Na semana passada, o Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição que vinha da Câmara, que trazia uma série de alterações no sistema eleitoral, mas rejeitou a mais polêmica, né, e talvez a principal alteração nesse projeto, que era a possibilidade do retorno às coligações partidárias. Né, uma pressão forte de vários partidos, principalmente os partidos menores, para o retorno a esse instituto, né, o Instituto da Coligação Partidária nas eleições proporcionais. E como alternativa às coligações, o Senado tinha votado já há algum tempo, né, o projeto já tramita há algum tempo no Congresso Nacional, tinha votado as federações partidárias, que é um intermediário aí entre a coligação, né, que é algo muito fluido, que só ocorre na época da eleição, e a fusão dos partidos, que é algo permanente, né, que ocorre de forma definitiva. A federação é algo entre os dois, né, é uma forma dos partidos se unirem por um tempo maior, mas sem se fundirem, né, o projeto que está em discussão, ele prevê que os partidos têm que ficar aí pelo menos 4 anos federados e é uma forma de tentar permitir que os pequenos partidos sobrevivam sem as coligações. Né? Esse projeto foi aprovado pela Câmara, já era originário do Senado, né? Foi aprovado pela Câmara, mas o presidente da República vetou integralmente e ele está na pauta da derrubada dos vetos na sessão de hoje. Né? Como o presidente da República tem 48 horas para sancionar, para promulgar o projeto, né? Caso o veto seja derrubado, há uma certa urgência aí de votar logo no início da semana para ele, caso o veto seja derrubado, estar no Diário Oficial ainda antes do final da semana, a tempo de valer para as próximas eleições. Além disso, tem vários projetos aí de matérias orçamentárias, alterando a LDO, alterando a lei orçamentária, abrindo créditos. Então, essa já é uma sessão aí que promete abrir uma semana bem cheia, né? O Congresso deve também se reunir em sessão solene aí nessa semana, provavelmente, para promulgar essa proposta de emenda à Constituição votada pelo Senado, que promove alterações no sistema eleitoral. Trata de fidelidade, trata de contagem de votos, mas, como a gente comentou, ela não incluiu, né, o Senado excluiu da proposta o retorno às coligações e, de uma certa forma, vai se tentar, com a eventual derrubada do veto ao projeto de coligações, temperar um pouco essa questão, né? Ou seja, nós não teremos as coligações, mas haverá a possibilidade dos partidos se federarem, né, criarem uma federação que funcionará como um partido, terá âmbito nacional e terá que funcionar durante 4 anos.
E aí, como você bem lembrou, para que isso valha já para as eleições do ano que vem, isso tem que ser promulgado até o dia 3 de outubro, seria isso? Essa data seria uma data limite?
Na verdade, até antes, né? Porque a eleição, a Constituição exige que seja um ano antes da eleição, né? A eleição, o primeiro turno da eleição ocorre no primeiro domingo de outubro e no ano que vem, o primeiro domingo de outubro cairá no dia 2. Né? Então, um ano é no dia 2 de outubro, dia 2 próximo, né? Então, essa matéria teria que estar no Diário Oficial e no dia 2, preferencialmente no dia 1º, para não gerar qualquer polêmica.
Tá certo. Além do que a gente já comentou do Congresso Nacional, a questão dos vetos e também projetos de lei ligados aí ao orçamento, a gente também tem outros temas. Aqui nas comissões, Guerzoni, acho que vale a pena destacar a discussão na Comissão de Constituição e Justiça, a discussão da nova lei de improbidade administrativa, que é uma lei que está sendo muito polêmica, foi aprovada na Câmara há um tempo, e aí o Senado agora está se debruçando sobre isso, e tem amanhã um debate, uma audiência pública, que é até um tema de entrevista com a gente daqui a pouquinho aqui no primeiro item com o senador Álvaro Dias, que ele pediu esse requerimento para ter um debate de audiência pública amanhã na CCJ. E provavelmente isso deve ser botado em votação na quarta, na CCJ de manhã, e, caso aprovado, vá para o plenário à tarde. É um tema também polêmico, porque muda essas regras, né, em relação ao trato da coisa pública, né?
É um projeto que tem gerado uma discussão muito grande, né? Ele promove uma alteração enorme na Lei 8.429, né, que é a lei de improbidade, né, que tipifica os atos de improbidade de agentes públicos, né, que podem levar à perda do cargo, podem levar à multa, à perda de direitos políticos. Essa lei é uma lei bastante importante, né, ela tem tido um papel bastante grande. Ela foi utilizada inúmeras vezes nesse período, né? Essa lei é de 1992, ou seja, já tem aí quase 30 anos de existência, e esse projeto altera praticamente a lei toda, né? Ele é um projeto bem longo, ele muda boa parte, principalmente a parte processual, né? Uma longa discussão sobre o andamento dos processos de improbidade, né? Como que a justiça julga esses processos, os casos em que os processos perdem a validade, né? São prescritos. Há uma discussão muito grande da necessidade dos atos serem dolosos, ou seja, serem intencionais para que gere a punição da improbidade. Tem havido muita discussão nesse projeto, o Ministério Público tem atuado bastante, né, nessa discussão, uma série de entidades da sociedade civil, né, há uma pressão grande dos prefeitos com relação a essas alterações, né, os prefeitos entendem que esses projetos têm, que a lei de probidade como ela é hoje tem dificultado a própria ação política dos prefeitos. Do outro lado, associações do Ministério Público e outras associações da sociedade civil que dizem que a alteração vai enfraquecer o combate à corrupção. Então é um tema extremamente polêmico. Há a possibilidade, como você falou, de ser votado ainda no plenário essa semana, né? Nós temos uma sessão de debates na CCJ, temos a votação da matéria o senador Everton, que é o relator, já apresentou o seu parecer, né? Foi dado vistas, e na próxima reunião da CCJ, na quarta-feira, depois do debate, há uma expectativa de que a matéria seja votada e talvez seja levada aí ao plenário. Então, deve ser um tema que deve movimentar a casa aí a partir da terça-feira, né? Nós temos terça e quarta, sessões bastante voltadas para essa discussão.
E o último tema aqui do nosso papo, Guerzoni, CPI da pandemia. Nessa semana a gente tem dois depoimentos agendados aí na terça, amanhã, da advogada dos médicos que denunciaram a Prevent Senior, né, fizeram um dossiê denunciando práticas do plano de saúde em relação ao tratamento precoce contra a Covid, em relação à alteração de prontuários também, enfim, causas de doenças, causas, né, de diagnósticos. Temos também a discussão, e temos também na quarta-feira o depoimento do empresário Luciano Hang. São depoimentos bastante, acho que, esperados nessa fase da CPI. E outro assunto que eu queria também comentar com você é o seguinte: o senador Renan Calheiros, que é relator da CPI, já havia dado uma data, mais ou menos há uns dias atrás, de que no final de setembro ia apresentar o relatório, mas ele mesmo já falou que a cada semana acontecem fatos novos que vão mudando, vamos dizer assim, os rumos da investigação da CPI, e, enfim, ele mesmo já falou que é difícil estabelecer agora uma data. A CPI tem data oficial de funcionamento até 4 de novembro. Vai ser tem que focar para conseguir estabelecer essa prioridade aí, né, de conseguir ouvir todo mundo que queira ouvir e ainda produzir um relatório aí a tempo de ser votado, né, na CPI, Guerzoni.
A gente já até comentado isso na semana passada, né, a CPI estava com o seu prazo na reta final, né, havia já plano do senador Renan apresentar o seu relatório e começar a discussão, mas o próprio relator preferiu adiar essa entrega, né? Nós temos aí vários fatos novos, né? Essa questão da Prevent Senior, que foi objeto da discussão da CPI a semana passada, continua, como você comentou, essa semana com esses dois depoimentos, né? A advogada dos médicos que fizeram as denúncias, e o empresário Luciano Hang, que tem uma ligação aí com a questão da Prevent Senior, deve ser ouvido nessa semana, e vai ficar aí essa expectativa de quando que o relatório final poderá ser votado, né? O senador Hang, inclusive, disse que não apresentaria o relatório antes da volta de um novo depoimento do ministro Marcelo Queiroga. O ministro está em Nova York ainda, está em quarentena, foi diagnosticado com Covid na visita oficial que o presidente da República fez à Organização das Nações Unidas, e o ministro ficou nos Estados Unidos em quarentena porque foi diagnosticado lá com Covid. Né? Outros membros da comitiva foram diagnosticados, mas já aqui no Brasil, mas o ministro continua lá, então a expectativa se vai aguardar o retorno do ministro, né? Ele está duas semanas em isolamento, antes de voltar para cá, para ser novamente ouvido pela comissão. Então a gente deve ter na CPI uma discussão, além dos depoimentos em si, né? que já devem ser bastante polêmicos, né? Tanto da advogada quanto do empresário Luciano Hang, que é uma figura em si já bastante polêmica, né? Tem estado presente aí em várias polêmicas na mídia, né? Devem ser depoimentos aí com um alto grau de discussão entre os membros da comissão. Essa questão do momento do encerramento da comissão deve voltar à pauta, né? A gente tinha falado já isso também, a CPI sempre tem esse problema, né, do momento de encerrar os seus trabalhos, que a cada cada fato novo acaba gerando uma nova discussão e é preciso estabelecer alguns limites para que se possa chegar ao relatório final, né? Então essa discussão deve esquentar também essa semana, né? Não só os fatos em si que devem estar presentes no debate, mas a questão de quais serão os próximos passos para a CPI, né? Se ela já conclui os trabalhos, se ela vai abrir novas frentes de investigação, se vai aguardar o retorno do ministro Queiroga para ouvi-lo novamente antes de fechar o relatório. A CPI, a cada semana, tem sido sempre um foco de grande polêmica e de grande discussão política, né? E acho que essa semana não vai ser diferente.
Tá certo, Gilberto Guerzoni, muito obrigado mais uma vez por falar aqui da agenda, comentar a pauta aqui do Senado pra gente. Boa semana de trabalho para você.
Tá, para você também, obrigado.